A Netflix vai cobrar mais. Apple e Microsoft seguindo caminhos bem diferentes e ferramentas de IA para todos os mercados. Esse é o Decode, eu sou o André Davi e hoje eu e o Guilherme Pereira vamos receber a Andrea Paiva para ajudar a gente a decodificar as principais notícias do mundo tech. E Andrea, é o seu primeiro dia aqui, mas a gente não dá boi porque os 10 minutos começam agora. E para a gente começar a nossa conversa, olha que barato, a Netflix anunciou que vai implementar no Brasil a mesma cobrança que já está sendo implementada em outros países. Se você compartilha sua conta com outras pessoas, tem uma taxa adicional e o público brasileiro aparentemente está bem revoltado com isso, está ameaçando até cancelar as suas inscrições na Netflix. Gui, como que você está enxergando esse movimento?
Acho que a gente está vendo, a gente tem discutido um pouco essa questão de melhoria de eficiência, eficácia, né, das big techs e de empresas de tecnologia de forma geral. A gente viu layoffs, a gente viu uma série de coisas acontecendo e esse é mais um dos elementos ali de limpeza de ineficiências de processo. Então acho que o primeiro ponto é esse. Vai acontecer na Netflix, está acontecendo em outras plataformas e... Mas, né, a gente vê que os dados que eles estão demonstrando estão indicando que, assim como tem um certo churn, né, pessoas cancelando quando eles sobem o patamar de preço, tem sido mais ou menos igual o número de pessoas que vai, de fato, cancelar quando eles implementarem isso, pelo menos é o que vem dos dados dos Estados Unidos. Acho que está nesse momento de ganho de eficiência e eficácia, é muito importante, a Netflix está prestando atenção, os investidores também, e a gente vai ver aí resultados.
E os concorrentes, né? Tem concorrente até esperando para se posicionar para ver o que vai sair dessa história da Netflix. Andrea, como você está enxergando essa história?
Pessoalmente, eu acho que a Netflix está certíssima, e eu acho que dá a responsabilidade para o cliente de gerenciar a tua conta é uma coisa muito inteligente. Tem até alguns comentários. Ah, mas eu vou dividir com você, André. Você tá lá na sua casa, a gente divide. A gente divide a mensalidade ou você só paga o adicional? Isso é um problema do cliente para gerenciar. Se a Netflix der todas as ferramentas, tá tudo certo. É um serviço que tá sendo prestado.
De
né?
fato, por mais que seja um gosto amargo a gente pagar mais, eu particularmente não gosto e nem sequer divido a minha conta, mas não gosto, ela tá dando a ferramenta para o cliente solucionar por conta própria. E quem gosta de ferramentas são duas concorrentes históricas que estão sempre ali, lado a lado, olhando uma para outra, vendo o que a outra tá fazendo, mas já seguiam caminhos diferentes e seguem ainda mais. Olha que legal. Microsoft e Apple. A Apple tá por anunciar aí um óculos de realidade aumentada, o que gera uma certa estranheza quando a gente já parou de falar tanto de metaverso, quando parece que é um assunto que não está mais tão em voga, a Apple continua com seus investimentos. E a Microsoft já anunciou uma nova plataforma de dados, de análise de dados, prometendo que ela vai plugar em todas as principais clouds do mercado e fornecer aí para os especialistas de cada área uma ferramenta bacana para poder analisar esses dados com algo que seja robusto. O que você acha dessas apostas tão diferentes, Andrea?
Cara, eu vou começar pelos dados. A gente está vendo o movimento das empresas, né, de uma forma geral, voltando um pouquinho na história. A gente teve um movimento de centralizar tudo em TI, e eu sou da área de risco, de controle, por conta de falar em governança, em risco, em controle, vamos centralizar tudo em TI, porque tem legislação, tem a questão da segurança, que a gente vai continuamente falar disso, né? Mas vamos centralizar aqui. E a gente está vivendo um momento agora ao contrário. Responsabilidade da TI, de provedores de serviço, de tecnologia, de uma forma geral, tem que começar agora a pensar mais em educação do que em prover soluções. Porque quando a gente empodera o usuário com esse monte de dados, por exemplo, né, que a Microsoft está falando, a gente precisa dar o letramento ali de dado para eles tomarem decisões. Fica muito mais rápido, fica muito mais assertivas as decisões, né, Gui? Mas esse usuário tem que saber usar isso. Então, acho que a gente está vivendo muito esse momento de entregar, de devolver o controle para o usuário final ou para o consumidor, quando a gente fala de Google, né, das últimas notícias de Google ou de criadores de conteúdo do YouTube, a gente está popularizando cada vez mais o acesso a ferramentas. Aí eu acho que esse movimento da Microsoft em relação a dados tem esse
viés,
esse gosto também, sabe?
E agora você vai comprar um óculos novo, né, Gui? Já tô sentindo que já comprou um óculos da Apple.
Não é porque eu sou um Apple boy, né, que eu vou comprar, até porque...
Tem lista?
Acho que vai ter lista de espera também, vai ter fila na frente ali das Apple Stores. Na verdade, eu até diria que eu tô ansioso para ver o que vai acontecer até ali setembro, outubro, né, nos eventos todos da Apple. mas eu imagino e minha ansiedade maior é em relação ao que eles vão falar de IA, não o que eles vão falar de hardware, né? Porque a gente tá vendo, viu no Google I/O, né, uma questão ali de... Teve o lançamento do Pixel, novo, mas foi totalmente eclipsado.
Apagado,
pelo que eles mostraram de IA. E a Apple, a gente sabe que ela fica quietinha até o dia do evento, ou pelo menos ela tenta esconder os segredos, né? Então, acho interessante, temos que entender um pouco da aposta. A Apple tem ligações com empresas de entretenimento, né? Então, é legal ficar observando, mas minha grande expectativa está em relação ao que ela vai falar de IA. E aí, a Microsoft tem investido pra caramba e tá fazendo uma certa ligação aí com essas outras plataformas, né? Então, o Fabric, né, que esse serviço agora que a Microsoft disponibiliza, além de fazer essas conexões, também dá a capacidade de ligação do Copilot com os produtos de workstation da Microsoft, né? Então, o que o Google anunciou no Google I/O, a Microsoft está tentando jogar agora direto para a produção, entre aspas, né? Mas tentando colocar ali, falando, olha, peraí, a gente já tem também. Bill Gates falou semana passada, né, uma frase que ficou muito famosa, porque ele falou, olha, do jeito que estão indo as coisas, independente de quem é a empresa que vai vencer essa guerra, a certeza que eu tenho é ninguém vai mais usar buscadores, né?
Eu até brinquei quando você me contou dessa notícia, quando você me mandou, eu falei, nossa, o Bill Gates, quando ele acerta muito, quando ele também erra por muito. Então, vamos esperar para ver quais vão ser as próximas etapas, mas acho que teve um ponto interessante da sua fala, que é a questão do tô mais ansioso por que eles vão trazer de IA do que hardware, porque agora é o padrão. E falando de IA, falando de onde usar e da importância para diferentes mercados, olha essas duas notícias aqui. O Google apresentou, na verdade, já, uma nova ferramenta para pessoas que trabalham com vendas na internet, e-commerce de maneira geral, onde você pode gerar anúncios dos seus produtos usando IA. Então, sem aquele trabalho todo de parar para fotografar o produto, posicionar, lidar com luz, com isso e com aquilo, tem uma ferramenta super legal. Só que a gente também tem o James Cameron, um nome gigantesco na indústria do cinema, dizendo que a IA vai mudar a vida dos jovens cineastas, que agora o jogo está diferente. Andréia, como que você enxerga esse uso da IA num mercado mais tradicional, por assim dizer, e também no mercado de entretenimento? Para onde que a gente está indo?
A gente está falando de entretenimento de novo aqui, né? Isso a gente começou da Netflix, a Apple tá ali. Ele fala até, né, nas entrevistas, o James Cameron, que ele não precisa, ninguém precisa passar mais por uma experiência de um Titanic para fazer um filme super legal. Eu acho ótimo para o público final. E talvez fique mais barato fazer filmes e pensando aqui que de repente tem mais acesso para as pessoas no final de tudo. Eu tô muito na vibe aqui, vamos popularizar isso aí. E é uma coisa super legal, né, André? Porque para você chegar num nível de um James Cameron, muita gente não ia chegar, né, o resto da vida por conta de ser muito mais skill da pessoa com as ferramentas disponíveis.
Com certeza.
Quando você dá um upgrade nessas ferramentas, você consegue fazer coisas mais legais e mais pessoas têm acesso. E aí, falando um pouquinho do Google, eu acho que você começa a empoderar pequenas empresas, pequenos comerciantes, né? E que é importante na dinâmica ali da economia, né? De uma forma geral, assim. Eu gosto muito dessa ideia, acho que pode rolar uma briga boa, né? Porque hoje o grande problema dos pequenos é normalmente mostrar o seu trabalho, né? Então, são fotos muito ruins, são coisas assim que, poxa, é perfeito.
Às
mas
vezes
eu
é
não
a foto
ver...
do outro que gera até um problema jurídico na jogada,
propriedade,
né?
Propriedade intelectual.
Exatamente.
Até, né? Isso é uma grande deficiência, né? Dos pequenos, médios negócios. E acho que isso pode ajudar muito aí. Em contrapartida, tem o problema ali de compras de uma forma geral, né? O Google Shopping, etc. Fica...
Eles vão se beneficiar muito disso. Vamos combinar que o Google não tá sendo só bonzinho e não tá só popularizando, né?
Eu acho que esse tipo de discussão aconteceu em alguns momentos da humanidade, né? Quando a gente teve a criação da prensa, né, de Gutenberg, e aí o pessoal, pô, peraí, não vai escrever mais livro à mão, né? Como é que é esse negócio? Aí, de repente, a máquina de escrever também... A gente está nesse momento, né? A gente está num momento de inflexão e de transição. E acho que o mais legal é que a gente vê isso acontecendo de forma cada vez mais exponencial. A gente está vivendo esse momento agora e essas ferramentas elas têm um potencial muito legal de ajudar pequenos negócios, de empoderar o usuário, mas ao mesmo tempo quem não se capacitar para esse próximo momento, talvez não tenha um papel tão importante na economia moderna da IA.
E eu acho que a palavra desse Decode, no final das contas, é democratização. Até porque todos os nossos convidados, democraticamente, têm 10 minutos e a Deia passou super bem pelos 10 minutos dela, 10 minutos de notícia. Mas temos também as notícias da FIAP dessa semana. Olha só, nós temos hoje à noite, na data de publicação desse Decode, dia 29/5, o Meetup Gestão de Carreira e Planejamento Estratégico e Pessoal. Você tá sabendo sobre esse assunto, né, Andréia?
Tô sabendo, vou estar lá hoje à noite. A ideia é a gente discutir um pouquinho sobre carreira, tem uma super convidada que é a CIO da Pets, falando um pouquinho, tentando trazer também a mulherada para falar de carreira em TI, né? Esse é o nosso papel, a gente espera
sensacional
todo mundo lá hoje à noite.
Galera pode acompanhar pelo YouTube. Nós teremos no dia 5/6 mais um meetup. A FIAP não para com seus meetups também pelo YouTube, Hard e Soft Skills em UX Writing, né, Gui? É um assunto que ele tá sempre presente. A gente percebe que qualquer produto que a gente vai acessar, hoje em dia, depende de um bom profissional atuando ali com UX.
E a gente vai dar um olhar estratégico, né, para as questões mais técnicas de UX Writing, mas também a questão do lado que a gente acabou de discutir, né? Falta a parte artística, né? Falta a parte de criatividade. Como é que o UX Writer pode usar as ferramentas de tecnologia atuais para resolver problemas de criatividade?
E falando em acesso e democratização, que foi uma das pautas desse nosso papo de hoje, olha só, até o dia 31 de maio, a galera que está afim de conhecer a Pós-Tech, que é o produto de pós-graduação da FIAP e da Alura, tem 10% de desconto para fazer as inscrições até esse prazo, né, Andréia?
É isso mesmo, até 31 de maio, 10% de desconto. Hoje a gente está com 7 cursos no portfólio. E um é super novidade, que é um curso para quem ainda não é da área de TI. Justamente falando de no, low code, introduzindo aí para o pessoal de negócio que quer aí se apropriar da TI para usar nos seus negócios.
Com oportunidade para quem quer ingressar e para quem quer se atualizar. E se você quiser continuar atualizado das principais notícias do mundo tech, não esquece de ativar as notificações aí no Spotify, porque na semana que vem tem mais Decode.